Jornalismo, a Voz da América, a transmitir em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita convosco ao microfone nesta quinta-feira, 3 de agosto. É o dia da independência do Níger. Foi em 1960, hoje aqui na capital americana, 32 graus centígrados. A produção deste programa é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Nick Ivanov. Vamos, como sempre, começar por ver as notícias a esta hora. Donald Trump diz que relações com a Rússia estão em ponto histórico baixo, culpa ao Congresso. Al-Qaeda liberta refém sul-africano. Temos à nossa frente hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada às eleições. João Lourenço discursou no BIE. As suas palavras e ações causam controvérsia.
Eles estão a incitar o ódio. E isso já é crime. Se tivéssemos um tribunal que resolvesse os assuntos eleitorais, nós mesmo já teríamos feito uma queixa-crime.
Estudos acusam rádio e televisão de favorecerem o MPLA.
No que a informação diz respeito ao jornal de Angola está a ser equilibrado. Ao contrário da Rádio Nacional de Angola e da Televisão Pública de Angola, segundo os dados que nós temos, tem sido desequilibradíssimo.
Vamos também falar do Hospital Provado em Benguela, que opera nas instalações do Hospital do Estado. Faz bons lucros. E vamos também falar da barragem de Lauca, há boas notícias. E respondemos à pergunta, onde está Julino Calupeteca? Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já vamos dar uma vista de olhos rápida pelo que passa no mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o relacionamento de Washington com a Rússia conhece o que chamou de um momento de baixa histórica e muito perigoso. Ele culpou o Congresso pela situação, isto um dia depois de assinar uma lei que impõe sanções económicas contra Moscovo. O Congresso aprovou sanções por imensa maioria na semana passada, deixando Trump sem opções. Um sul-africano raptado pela Al-Qaeda no Mali em 2011 foi libertado, anunciou o governo sul-africano. A ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros, Maite Nkoana Mashabane, disse que Stephen McGaw foi libertado no dia 29 de julho e que a África do Sul está muito feliz com a sua libertação. A ministra disse que McGowan foi submetido a um exame médico. Não deu detalhes sobre as circunstâncias da libertação. No Ruanda, os eleitores vão amanhã às urnas. Acredita-se que o presidente Paul Kagame irá folgadamente ganhar um terceiro mandato. 9 dos 11 partidos políticos registados apoiam Kagame. Um advogado norte-americano acusou hoje o regime da China de ser responsável pelo desaparecimento e detenção da viúva do dissidente e prémio Nobel da Paz Liu Xiaobo e anunciou ter apresentado queixa junto das Nações Unidas. Liu Xia, de 56 anos, foi colocada em prisão domiciliária no seu apartamento depois de Liu Xiaobo ter sido galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 2010. Desde a véspera da morte do marido, que Liu Xia não contacta com qualquer dos seus familiares. A oposição na Venezuela decidiu adiar para amanhã a manifestação contra a Assembleia Constituinte, cuja sessão inaugural está prevista para o mesmo dia. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar por falar de eleições. Vamos começar com uma pequena notícia. A Comissão Nacional Eleitoral decidiu que não haverá votação no exterior, nem votação antecipada para as eleições gerais de 23 de agosto. No que diz respeito à campanha, o candidato do MPLA à presidência, João Lourenço, esteve no BIE, onde efetuou um discurso que está a provocar forte reação entre os partidos da oposição. O BIE, recorde-se, foi uma das províncias mais afetadas pela guerra após eleições de 1992. E João Lourenço visitou o cemitério local onde estão enterradas muitas vítimas, e num discurso culpou a oposição, sem mencionar nomes, de ser responsável pelo desemprego. Aqueles que destruíram a indústria e, consequentemente, destruíram os postos de trabalho que a indústria oferecia são os mesmos que hoje vêm dizer que a juventude não tem emprego, disse João Lourenço, afirmando que, voltamos a citar, os que destruíram os postos de trabalho vão ser penalizados e duramente penalizados nas eleições. O líder da Casa CE, Belchi Vukovuka, acusou Mbempela de não ter mensagem, argumento ou visão e, por isso, falar do passado. A UNITA reagiu também, acusando Lourenço de incitar ao ódio. O Armando Chicoca falou com o coordenador político da UNITA no BIE, Manuel Saviema, que esta manhã realizou também uma conferência de imprensa para denunciar a postura do candidato do MPLA. Armando.
A conferência de imprensa convocada pela UNITA ao meio da manhã de hoje, na cidade do Quito, BIE, visando balancear os 10 dias da campanha eleitoral, o coordenador político da UNITA na região BIE, Uambo, e quando o cubango, Manuel Saviemba.
Ele estava a incitar o ódio, e isso já é crime na própria lei eleitoral. Se tivéssemos um tribunal que resolvesse os assuntos eleitorais, nós mesmo já teríamos feito, no dia seguinte, uma queixa-crime contra o próprio partido no poder. E o que ele fez aqui no tal comício ali, no BIE, aqui no BIE, embora ele tivesse direito de visitar, sim senhora, o tal cemitério de monumento, onde jazem todos aqueles que, após aquele conflito, após o eleitoral de 92, muitos estão aí descansando, inclusive a minha própria mãe, que me teve biologicamente, a minha irmã, todas também estão no mesmo cemitério, porque significa dizer que aquele cemitério não há ninguém bieno que não tenha o seu parente naquele lugar. Quem protagonizou o 27 de maio em Luanda é o próprio MPLA. Quem protagonizou a sexta-feira sangrenta matando os nossos irmãos bakongos em Luanda é o MPLA. Os nossos irmãos Galangombe, o nosso colega, o grande matemático Fulupim Galando Vítor, os contentores do Tomboa, que até resultou morte de muitos angolanos sem nenhuma culpa, é o próprio MPLA. Os bispos até estão no bom caminho e a palavra divina é mesmo esta. Nos aconselha a todos o que aconteceu no país que ficasse somente na história.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Entretanto, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos e a organização não-governamental recém-criada ANDECA publicaram esta semana os seus relatórios sobre a primeira semana de monitorização da cobertura da imprensa nacional à campanha eleitoral. Uma surpresa poderá ser o facto do sindicato ter saudado o Jornal de Angola, mas a rádio e a televisão estatais receberam nota negativa das duas organizações. Coque Mukuta.
Para a organização não-governamental ANDECA, cerca de 85% do tempo dedicado pelas televisões e rádios angolanas à cobertura da campanha eleitoral entre 23 e 27 de julho foi ocupada pelo MPLA. Luarte Beirão, vice-presidente da Assembleia Geral da ANDECA, disse que para o quadro mudar é preciso que os angolanos estejam mais atentos.
O maior desequilíbrio registado tem sido num canal que não temos encontrado assim muitos voluntários para monitorar, porque o pessoal tem preferido pegar a imprensa pública, mas o mais gritante desequilíbrio registado até agora foi na TV Zimbo. É preciso começar a ver a atitude, as pessoas têm que participar. É preciso fazer mais, é preciso engajar-se, né? Porque está a ser roubada a soberania, né? O momento do voto é o momento onde se exerce a soberania popular. E é muito importante que esse momento não seja tão descredibilizado como está a ser.
Outra organização que também publicou seu relatório e condena a postura da Rádio Nacional de Angola e da Televisão Pública de Angola, que favorece o MPLA enquanto a Rádio Despertar vai favorecendo mais o Partido UNITA, é Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Cândido destacou na ocasião o esforço do Jornal de Angola na última semana, que vai dando igual tratamento a todas as formações políticas.
Dizia que o Jornal de Angola está no que as notícias, no que o serviço noticioso diz respeito, está equilibrado. É verdade que tem um conjunto de painéis de colunistas que vão tendencialmente manifestando se mais favorável ao MPLA, e não vemos, na realidade, comentar a outros colunistas, por exemplo, que manifestem alguma tendência favorável para os outros partidos políticos. De qualquer modo, nunca a informação diz respeito ao Jornal de Angola está a ser equilibrada. Ao contrário da Rádio Nacional de Angola e da Televisão Pública de Angola, segundo os dados que nós temos, têm sido desequilibradíssimos, primeiro no serviço noticioso, segundo nos programas de análise da campanha eleitoral que fazem. Os painéis são tendencialmente constituídos por pessoas com manifesta simpatia ao partido no poder.
Recordo que a monitorização da ANDECA são feitas com dados das televisões públicas TPA e privada Zimbo, bem como da Rádio Nacional de Angola, Rádio Mais, Rádio Lubito e Rádio Morena. Enquanto o Sindicato de Jornalistas Angolanos, entre públicos, Rádio Nacional de Angola, Televisão Pública de Angola e Jornal de Angola, TV Zimbo, LAC, Rádio Eclésia e Rádio Despertar, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora para o UIS, onde precisamente ontem a UNITA acusou os órgãos de informação estatais de impedirem os seus jornalistas de fazerem a cobertura dos eventos eleitorais do partido. Mas agora, o secretário para Assuntos Eleitorais da UNITA, na província do UIS, denunciou o que disse serem irregularidades no processo eleitoral, particularmente no que diz respeito ao registro. Muniz Francisco.
Silvestre Rocha acusou a Comissão Nacional Eleitoral de continuar a registar cidadãos nesta fase derradeira do processo, quando faltam 20 dias para as eleições.
Neste momento registra-se várias irregularidades no processo eleitoral. Até agora, o MPLA continua a registar eleitores fora do processo. O que aconteceu com o elemento da JMPLA, que tratou o seu cartão eleitoral no dia 24/7/2017, isto é, reside no bairro Mbembangão. Não só, a recolha de cartões dos eleitores continua a registrar-se em todos os municípios da província do UIS. Os homens do MPLA estão a obrigar os eleitores a entregar os seus cartões, sem sabermos o porquê, enquanto o processo já terminou para o registro eleitoral. Estamos agora na fase de cadastramento de delegados. Isto quer dizer que cria um desembaraço no processo.
Ainda o secretário para Assuntos Eleitorais do Partido da UNITA acusou o MPLA de recrutar sobas e membros do partido para trabalharem no processo eleitoral. Do Bicho para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Continuamos a falar de eleições. O presidente da FNLA, Lucas Ngonda, esteve no Lubanga em campanha eleitoral. Mas essa visita ficou também marcada por ações que sublinharam as divisões que ainda afetam o partido, conforme nos diz o Teodoro Albano.
A passagem a Willa do candidato da República pela FNLA, em campanha para as eleições de 23 de agosto, Lucas Ngonda terá acicatado ainda mais as divisões internas no Partido dos Irmãos. Lucas Ngonda é acusado pela ala contrária de ter invadido as instalações do partido na região para de lá retirar todos os meios de escritório existentes, entre computadores e aparelhos de som. Bemba Simão, que lidera a ala de Ngola Kabango, entende que o comportamento de Lucas Ngonda não dignifica alguém que augura chegar ao cargo de presidente da República.
Ele é um líder legal, não é um líder legítimo. Para vir chegar numa província, não é a primeira província onde que ele passou, já passou várias, é só na Uila onde que ele veio fazer o vandalismo.
Questionado se em plena campanha eleitoral não era mais importante o partido unir-se nesta altura em prol dos seus ideais e esquecer as divisões internas, Bemba Simão entende ter sido insuportável engolir o que chamou de pouca vergonha. Contactado pela Voz da América, o secretário provincial da FNLA, pela ala de Lucas Ngonda, Cipriano Timuco, desvalorizou por telefone as acusações de Bemba Simão, que considerou tratar-se apenas de um militante de base. Manuel Chimoco disse que a ação do líder do partido visou apenas em reaver os meios daquela formação política dos irmãos que se encontravam de forma ilegal na posse de Bemba Simão. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Deixamos as eleições, vamos para Benguela, onde o nosso correspondente João Marcos averiguou que a clínica privada que funciona no Hospital Geral de Benguela lucra em média 14 milhões de kwanzas ao mês, acima de 80 mil dólares. A instalação dessa clínica em infraestruturas do hospital continua a causar controvérsia e interrogações. Isto numa altura em que os hospitais e centros médicos continuam a lutar com enorme falta de medicamentos. João.
A escassez de medicamentos, soube-se agora, forçou o Hospital de Benguela a recorrer a um crédito junto de algumas farmácias para prevenir eventuais casos a quando da visita do candidato do MPLA às eleições, João Lourenço. Técnicos de saúde, por dentro do funcionamento da sua entidade empregadora, lamentaram o facto, apontando como sinal de contrassenso a clínica ali existente, já considerada de ilegal pelo ministro da Saúde, Luiz Gomes Sambo. Em reação, o jurista Francisco Viena, secretário provincial da Casa CE, questiona os benefícios para um hospital, abraços com inúmeras dificuldades.
O Ministério da Saúde prossegue fins públicos. O que é que esta empresa paga ao Hospital Geral de Benguela? Qual é a contrapartida do Estado relativamente a isso? É um privado que se está a aproveitar de um bem público para ter lucros, para se beneficiar, para enriquecer ilicitamente.
O governador de Benguela, Rui Falcão, não garanta a continuidade da clínica que implicou a transformação da enfermaria número 4, que atendia a casos de oftalmologia e otorrino.
Não achei nada, constatei apenas, depois vou saber como é que isto funciona.
Vai mudar alguma coisa?
Como é que eu posso, ainda não conheço.
Então, você acha correto uma clínica privada?
Não tenho avaliação a fazer porque não sei o que é que esteve na base dessa decisão.
Certeza, sou mesmo a de que o setor da saúde está com problemas de medicamentos.
Tivemos que reduzir a distribuição de medicamentos aos postos por falta de recursos. Então estamos a dar apenas aos hospitais maiores para que possamos responder à procura. Se nós espalharmos por todos os postos, acabamos por não servir ninguém.
Contactada, a administração não comenta a dívida contraída na altura da visita de João Lourenço, há um mês, nem entra nas receitas da Afrivida, mas avança que as limitações continuam, obrigando a cuidados especiais só nos serviços de reanimação e no bloco operatório. Não foi possível obter pronunciamentos da estrutura diretiva da proprietária da clínica em causa, também chamada de Enfermaria Internacional. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O presidente José Eduardo dos Santos deverá inaugurar amanhã a barragem de Lauca, na província angolana de Malanje, considerada a maior obra pública de Angola e a última grande empreitada de Eduardo dos Santos enquanto chefe de Estado. O Isaías Soares diz-nos que a barragem deverá começar amanhã a produzir eletricidade. Isaías.
A primeira turbina da barragem hidrelétrica de Lauca inicia a gerar 334 megawatts de eletricidade para comercialização a partir de amanhã, terminada que está a fase dos testes de sincronização realizados durante o mês de julho. A hidrelétrica de Lauca está enquadrada no Plano Nacional de Desenvolvimento 2012-2017, que deverá injetar no Sistema Nacional 2.070 megawatts, onde 2.004 megawatts da central e 65 megawatts da central ecológica, cerca de 4,5 milhões de dólares americanos é o montante já investido na obra civil e hidroelétrica. A movimentação em curso nas províncias de Malanje e Kwanza Norte, à volta da inauguração daquele empreendimento, indica que o chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, será o responsável de elevado grau na cerimónia, embora não haver até o momento qualquer confirmação oficial. O aproveitamento está no território de Cacuzo, província de Malanje, onde o administrador municipal, Caetano da Rita Tinta, antevê as vantagens para a região, que beneficia já da energia elétrica de Capanda.
Particularmente no município de Cacuzo, vamos ter a capacidade de expandirmos a energia para aquelas comunas que ainda não têm, para aqueles bairros que têm energia fraca. É um projeto que, na verdade, vai trazer grandes benefícios ao país, porque também nos vai possibilitar aumentar o nosso parque industrial. Lauca é um bem que vem servir Angola e os angolanos e todos nós devemos nos orgulhar.
Administrador municipal de Cacuzo, Caetano da Rita Tinta. A energia gerada em Lauca chegará à província do Uambo a partir da subestação de 400-260 cavaiagem, passando pelo Akukungu, província de Kwanza Sul, e por Benguela. O ramal do Uambo vai permitir o transporte do produto para a cidade de Lubango, província da Huila, e depois a localidade de Chamotete, naquela província. A barragem de Capanda fornece energia elétrica a partes dos municípios de Malanje e Cacuzo, onde está implantada. Isaías Soares, Malanje, para a Voz da América.
Música. Voz da América a transmitir a partir de Washington ao microfone João Santa Rita nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão. E nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotografias, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues, e se o ouvinte quiser mandar uma foto, um vídeo, e se quiser partilhar connosco alguma informação, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp, e o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no Angola Fala Só, pois vamos ter uma oportunidade de discutir a campanha eleitoral, a situação política e a juventude. Vamos ter connosco Ali Mango, ele é o secretário-geral da Jura, a Juventude Revolucionária de Angola. A Jura é a ala juvenil da UNITA, amanhã, no Angola Fala Só. Foi em abril do ano passado que o líder religioso Julino Kalupeteka foi condenado a 28 anos de prisão pela morte de vários agentes da polícia em confrontos com os seus seguidores. Kalupeteka foi transferido da Luanda, depois para Benguela, depois para Obié, agora de novo para Benguela. Os familiares querem que ele seja colocado numa prisão no Uambo. Manuel José.
Julino Katupe, um dos filhos de José Julino Kalupeteka, disse à Voz da América que os familiares haviam solicitado no princípio deste ano para que Kalupeteka fosse transferido para o Uambo, sua residência, e de seus familiares próximos, para que facilitasse as visitas ao preso. As autoridades penitenciárias atenderam o pedido dos familiares, só que ao invés do Uambo, Kalupeteka foi levado para o Bié, o que provocou protestos de seus familiares.
No pedido que nós tínhamos feito, para o Uambo, mas eles desviaram no dia. Reclamamos, não pode, porque lá é no local do inimigo. E mais tarde o preso voltou de novo a Benguela. Agora temos a preocupação dele ir mesmo no Uambo por falta do mês financeiro, porque lá em Benguela estamos mesmo arrascados.
A preocupação dos familiares neste momento, para além da falta de meios, é transferir Kalupeteka para o Uambo, próximo aos seus familiares, o que não está a ser fácil, segundo o seu filho, Julino Katupe.
E nos complicou o desvio, o que era para o Uambo, desviaram para o Bié. Agora é uma situação que nos complicou muito, porque o nosso pedido só tinha que ser no Uambo próximo da família. Eles desviaram, suspeitamos, eu liguei logo no advogado e reclamamos quando de novo, só fez 12 horas no Bié e voltaram de novo a vender.
José Julino Kalupeteka foi condenado a 28 anos de prisão em abril do ano passado por homicídio de 9 efetivos da Polícia Nacional no Uambo. Com ele foram igualmente julgados e condenados outros 9 seguidores da seita A Luz do Mundo. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Hoje neste espaço desportivo não vamos começar com o Neymar, já lá vamos. Vamos começar com Zinedine Zidane, é o treinador do Real Madrid. Não está satisfeito com a pré-época da sua equipa. O Real Madrid esteve a rodar aqui nos Estados Unidos, não ganhou um único jogo. Ontem voltou a não ganhar, empatou ao fim do tempo regulamentar com a seleção da Liga Americana, os All-Stars. Um golo para cada lado, Real acabou por vencer nos penaltis. Anteriormente, o Real tinha empatado um jogo com o Manchester United, que perdeu nos penaltis, e depois perdeu com o Manchester City e com o Barcelona. Zidane disse depois do jogo de ontem, perante cerca de 63 mil espectadores, que a sensação com que sai desta pré-temporada não é boa. Real Madrid tem agora 4 dias para preparar a sua equipa para a abertura oficial da época na Europa. Vai defrontar o Manchester United para a Supertaça Europeia. O jogo entre o campeão europeu e o vencedor da Liga Europa é em Skopje, na Macedónia. Há que dizer, contudo, que nestes jogos de preparação não há aquela intensidade das competições oficiais e sempre muitas substituições. Uma equipa em cada parte, praticamente, e Real Madrid ainda sem Cristiano Ronaldo. Na Europa, também este fim de semana, é o início da época em Portugal com a Supertaça Benfica-Vitória de Setúbal. E agora sim, vamos para o Neymar. A saga continua. O Paris Saint-Germain foi hoje entregar o cheque de 222 milhões de euros. É muitos zeros no cheque. Foi entregar o cheque à Federação Espanhola e a Federação recusou receber o cheque. Não é todos os dias que se recusa um cheque de 222 com 6 zeros à frente. Aparentemente, o valor da cláusula de rescisão tem que ser depositado não com o clube, neste caso o Barcelona, mas com a Federação. E a Federação recusou. Porquê? Ninguém sabe, mas anteriormente o presidente da Liga Espanhola disse que ia apresentar queixa à UEFA porque essa transferência, disse ele, viola as leis de fair play, sendo o que chamou de doping financeiro. Portanto, as regras de fair play comandam as finanças dos clubes, que têm que, portanto, ter as suas contas de acordo com os lucros de bilheteira e de patrocínios contra os gastos com compras e salários de jogadores. De qualquer maneira, tudo a comentar a ida de Neymar para a França. O treinador português José Mourinho diz que não é caro o preço por Neymar, recordando o peso comercial que Neymar leva consigo. Para Mourinho, o problema não são os 222 milhões, mas as consequências. Agora, diz José Mourinho, vai haver muitos jogadores com rescisão de 50 e 60 milhões. E isso, disse ele, é que é o problema. Quem está muito satisfeito com a ida do Neymar para a França é Gérard Darmanin. Ele é o ministro das Finanças de França. Disse que é melhor que Neymar pague impostos em França do que noutro país. Bem, é bem verdade. E há notícias que Neymar vai ganhar 45 milhões de euros por ano. Vai ter que pagar muitos milhões ao Gérard Darmanin. No Brasil, a Câmara de Deputados livrou ontem o presidente Michel Temer de denúncia de corrupção e impediu a investigação no Supremo Tribunal Federal. É um alívio para um governo com o pior índice de aprovação da história, apenas 5%. A Bárbara Ferreira Santo diz-nos que os deputados que votaram contra a investigação disseram ser necessário manter a estabilidade.
O Brasil, no entanto, ainda enfrenta uma das piores crises de sua história, com crescimento da dívida pública federal, cerca de 13,5 milhões de desempregados e o recente aumento do preço da gasolina por causa do crescimento de impostos. Para especialistas, o bloqueio da investigação mostra a crise política que o país enfrenta e o abismo entre o que o povo quer e o que os seus representantes fazem. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
E a Bárbara vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão no Brasil, a crise política, a crise económica. Até lá, até ao início dessa segunda meia hora, dentro de 2 minutos, vamos ficar com a música de Mago de Souza, Paula.
Na linga caiu, Paola, na linga caiu, Paola, na linga caiu, Songa e Pananga. Na linga caiu, Paola, na linga caiu, Paola, na linga caiu, Songa e Pananga. Socosa tena coco cabivrete, Parton Songa e Pananga. Oh, Paola, meu amor, oh, por favor. Socosa tena coco calibrete, pardon zonga e pananga. Oh Paola, meu amor, oh por favor. Na linga caiu, Paola, na linga caiu, Paola, na linga caiu, zonga e pananga. Na linga caiu, Paola, na linga caiu, Paola, na linga caiu, zonga e pananga. varado de sentimento por não te ter aqui por perto. Minha alma tem fome deste amor, meu alimento. Vou viajar no teu amor sem medo do meu destino, pois quem perdoa o amor preserva, vem preencher o meu vazio. Chamo-te amor calmo e prestante, quero-te perto e não distante. Amo-te hoje, amarei-te sempre, o meu desejo incessante.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português para a África, deste 3 de agosto de 2017. São 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 16:30 em Cabo Verde. Ao microfone consigo, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que o relacionamento de Washington com a Rússia conhece um momento de baixa histórica e muito perigoso, e culpou o Congresso pela situação um dia depois de assinar a contragosto uma lei que impõe sanções económicas contra Moscovo. Um sul-africano raptado pelo Al-Qaeda no Mali em 2011 foi libertado, anunciou hoje o governo da África do Sul. Transmitimos em português em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet. O nosso endereço é www.voaportugues.com e ainda nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, Snapchat e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso número de contacto no WhatsApp é o +1 908-652-4584. Esta emissão tem na produção Doris Dodson e na técnica conosco o Nick Ivanov. E para comigo apresentar as notícias, o João Santarita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o relacionamento de Washington com a Rússia conhece o que chamou de um momento de baixa histórica e muito perigoso, e culpa o Congresso pela situação um dia depois de assinar a contragosto uma lei que impõe sanções económicas contra Moscovo. O Congresso aprovou as sanções por imensa maioria na semana passada, deixando Trump sem opções, além de validar a legislação, embora venha expressando há tempos o desejo de melhorar as relações com a Rússia. As novas sanções foram aprovadas para punir a Rússia pela interferência nas eleições americanas de 2016 e pela anexação da península ucraniana da Crimeia em 2014. Republicanos e democratas normalmente que se dividem profundamente em muitos assuntos, a medida angariou, no entanto, o apoio dos dois partidos. A Rússia reagiu, dizendo que as punições equivalem a uma guerra económica em larga escala e o fim das esperanças de uma relação melhor com o governo de Trump.
Um sul-africano raptado pelo Al-Qaeda no Mali em 2011 foi libertado, anunciou hoje o governo daquele país. O nosso compatriota Stephen McGowan foi libertado no dia 29 de julho de 2017. Estamos muito felizes com a sua libertação, disse a ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros, Maite Koana Mashabane, em Pretória. A ministra explicou que McGowan foi submetido a um exame médico de rotina, mas não avançou quaisquer detalhes sobre as circunstâncias da sua libertação. Stephen McGowan, 42 anos, foi raptado em Timbuktu, no norte do Mali, no dia 25 de novembro de 2011. O rapto foi reivindicado pelo grupo jihadista Al-Qaeda no Magrebe Islâmico. Na mesma altura, recordes, 3 outros homens foram raptados. O holandês Jacques Risk, libertado em 2015 pelas forças francesas, o sueco Johan Gustafsson, libertado no final de 2017, e um alemão que foi morto quando tentava resistir aos raptores.
No Ruanda, os eleitores vão amanhã às urnas. Acredita-se que o presidente Paul Kagame irá ganhar folgadamente um terceiro mandato. 9 dos 11 partidos políticos registados apoiam Kagame. Há outros candidatos na corrida, como Frank Habineza, do Partido dos Verdes. Diana Ruigara, do Movimento Popular de Salvação, tentou sem sucesso candidatar-se à presidência. Kagame está no poder há 17 anos, após um referendo constitucional em 2015, aprovado por 98% dos votos, queríamos dizer, ele pode permanecer no poder até 2034.
Um advogado norte-americano acusou hoje o regime chinês de ser responsável pelo desaparecimento e detenção da viúva do dissidente e prêmio Nobel da Paz, Liu Xiaobo, e anunciou ter apresentado a queixa junto das Nações Unidas. Liu Xia, 56 anos, foi colocada em prisão domiciliária no seu apartamento de Pequim depois de Liu Xiaobo ter sido galardoado com o Prêmio Nobel da Paz em 2010, condenado a 11 anos de prisão por subversão por ter exigido reformas democráticas na China. Desde a véspera da morte do marido, que Liu Xia não contacta com qualquer dos seus familiares. O regime comunista divulgou fotografias da viúva durante o funeral de Liu Xiaobo, mas desde então nunca disse onde se encontrava. As autoridades de Pequim nunca reconheceram que Liu Xia está privada da liberdade.
Na Venezuela, a oposição decidiu adiar para amanhã a manifestação contra a Assembleia Constituinte, cuja sessão inaugural está prevista para o mesmo dia. O protesto da oposição venezuelana fora anteriormente agendado para esta quinta-feira. Escrevendo na rede social de mensagens Twitter, a coligação da oposição, Mesa da Unidade Democrática, disse que para defender a Constituição contra a fraude, a mobilização será realizada amanhã, sexta-feira.
Entre outros assuntos, nesta segunda parte da emissão vespertina, iremos falar das dívidas secretas em Moçambique, do registro de nascimentos e também da mutilação genital na Guiné-Bissau. Para já, vamos ao Brasil, onde a Câmara dos Deputados livrou ontem o presidente Michel Temer da denúncia por corrupção e barrou a investigação do Supremo Tribunal Federal. A nossa colaboradora em São Paulo, Bárbara Ferreira Santos, explica o que representa essa medida.
Um alívio para um governo com o pior índice de aprovação da história, de 5%. O que fez a diferença foi o apoio e a articulação política do presidente dentro do Congresso. Dos 263 deputados que votaram a favor do impedimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, a maior parte alegou que queria a manutenção da estabilidade política e econômica. O Brasil, no entanto, ainda enfrenta uma das piores crises de sua história, com crescimento da dívida pública federal, cerca de 13,5 milhões de desempregados e o recente aumento do preço da gasolina por causa do crescimento de impostos. Para especialistas, o bloqueio da investigação mostra a crise política que o país enfrenta e o abismo entre o que o povo quer e o que os seus representantes fazem, como explica o professor de Direito da Universidade Mackenzie, Diogo Reis.
Eu acho que talvez a diferença entre a expectativa e a realidade acaba traduzindo um pouco aí a situação que a gente vive. Parece que, de uma forma geral, havia uma expectativa na sociedade de que fosse aceito pelo Congresso. Então, talvez isso possa revelar mais uma vez o descompasso entre a própria sociedade e os representantes no Congresso.
No discurso após a votação, o presidente Michel Temer considerou o episódio uma conquista do Estado Democrático de Direito.
A Câmara dos Deputados, que representa o povo brasileiro, manifestou-se de forma clara e incontestável. A decisão soberana do Parlamento não é uma vitória pessoal de quem quer que seja, mas é uma conquista do Estado Democrático de Direito, da força das instituições e da própria Constituição.
O professor Diogo Reis explica que esse bloqueio de investigação, no entanto, vale apenas enquanto Michel Temer estiver na presidência. Depois que ele deixar o cargo, em 2018, a justiça poderá voltar a investigar o PMDBista.
Essa imunidade é uma imunidade temporal. Ela só ocorre durante o mandato do presidente. O que aconteceu juridicamente é que o processo, como qualquer outro cidadão, iria para a justiça aceita ou não a denúncia do Ministério Público e prossegue o processo criminal. No caso do presidente da República, em exercício, há essa imunidade. Então, durante o período de mandato, esse processo não anda, essa parte não deve andar, a não ser que a Câmara desse licença para processar e para julgar, no caso do presidente, no Supremo Tribunal Federal.
Apesar da vitória de ontem, o governo ainda vai ter um longo percurso para conseguir aprovar a reforma previdenciária e passar ileso pelos próximos 17 meses que restam de mandato. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Obrigado, Bárbara Ferreira Santos, como diz, de São Paulo. Ela é nossa colaboradora naquela cidade do Brasil. Em Moçambique, economistas dizem que a insustentabilidade da dívida pública está a tornar as condições de vida da população mais difíceis e lamentam que o governo tenha ignorado todos os alertas para a gravidade da situação do progressivo endividamento. Ramos Miguel.
Na perspectiva do economista António Francisco, este endividamento progressivo acaba sendo inevitável na medida em que a aposta do crescimento econômico tem sido na poupança externa.
E a poupança externa implica que nós recorremos ou por via do investimento direto estrangeiro ou por via do crédito comercial e também há as doações. Mas a opção nos últimos anos tem sido aumentar o crédito comercial. Eu penso que um país como Moçambique, que não tem uma economia que gere poupanças internas significativas, precisa de recorrer às poupanças que estão disponíveis. Portanto, nós não vivemos num mundo fechado. Numa economia fechada, nós teríamos que sacrificar o consumo para poder investir e poupar. Numa economia aberta, nós temos essa possibilidade, que é tentar aumentar o consumo e, ao mesmo tempo, tentar gerar acumulação de riqueza e poupar-se.
O economista explica que o grande problema é que, muitas vezes, a poupança externa acaba sendo usada mais para o consumo e em projetos não produtivos do que em projetos que não geram valor acrescentado.
E esse processo, nós vínhamos sentindo que, apesar do crescimento do PIB, por exemplo, ser 7% ou 8%, nós sentíamos que o crescimento do endividamento era muito maior.
E, entretanto, surgiram as chamadas dívidas ocultas que a Assembleia da República acabou incorporando na conta geral do Estado.
De alguma maneira, o próprio Estado assumiu também essa dívida como parte, ou pelo menos das garantias, dando garantias a empresas que, em princípio, deveriam ser responsáveis por ela. E aquilo que nós estamos a verificar é que o Estado, perante aquilo que já tinha e perante as novas dívidas que foram adicionadas, fica com dificuldades à medida em que essas próprias empresas não estão a gerar as receitas para pagar o endividamento.
Entretanto, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maliane, reconhece que foram as dívidas das empresas Ematum, Proíndicos e Mami contraídas em 2013 e 2014 que fizeram disparar a dívida moçambicana.
Essas dívidas vieram agregar ao nosso topo de dívida e tornaram a nossa dívida insustentável porque o volume cresceu.
E o economista António Francisco diz o que é que isso significa.
Significa que vai ter que discutir com os credores uma modalidade de poder vir a fazê-lo de forma a honrar essa capacidade. Há outras pessoas que acham que a dívida não devia ser paga. Eu acho que não é essa opção.
As implicações?
Não, as implicações disso, primeiro, é que certamente torna o crédito mais caro. O crédito praticamente se torna-se impossível de obter em termos de mercado, porque o mercado tem um contencioso para resolver. Torna certas transações muito mais caras, torna o cartão de crédito que você possa usar mais caro, torna certamente os seguros internacionais muito mais caros.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Nós transmitimos a nossa emissão em português a partir de Washington. Em Moçambique está em funcionamento, a título experimental, um novo sistema informático usado no registro de nascimentos. Este sistema vai ser instalado numa primeira fase em 27 das 170 conservatórias existentes naquele país da África Austral, de onde reporta o Francisco Júnior.
A Voz da América esteve na primeira conservatória da cidade de Maputo e falou com a jurista Clayda Monjane, uma das conservadoras, que explicou como este novo processo funciona.
Para que a gente faça o registro de nascimento, temos o computador, temos o formulário. Primeiro preenchemos o formulário, tanto para o sistema USSD, que é o sistema da notificação, como também para o sistema do web. Preenchemos o formulário e esse formulário está dividido em quatro partes. Tem a parte do detalhe do registrando, que tem uma inovação, que é o nome a ser atribuído mais tarde. hoje nós podemos fazer o registro e atribuir o nome mais tarde. Esta é uma inovação do registro. Temos o tipo de parto, o peso a nascer, a altura, a assistência, se foi pelo médico, se foi pela parteira ou não. E o tipo de nascimento, se foi simples ou mudo.
Para além do setor do registro propriamente dito, o novo sistema informático montado na primeira conservatória da cidade de Maputo contempla uma sala onde se instalou um centro de atendimento de chamadas. A Susana Tamara é um dos quatro técnicos responsáveis pela montagem do centro de atendimento de chamadas.
O centro de atendimento de chamadas para o sistema de registro civil e estatísticas vitais vai, numa primeira fase, atender todos os funcionários do Registro Civil, todo o país, que tiverem alguma dificuldade para poderem trabalhar com o sistema do Registro Civil e estatísticas vitais. É a gente numa primeira fase. Na fase seguinte, vai atender todos os cidadãos que tenham qualquer dificuldade, queiram saber o estado da sua certidão em qualquer parte do país.
E não serão apenas chamadas. O call center, montado na primeira conservatória do Registro Civil da cidade de Maputo, foi concebido também para receber mensagens enviadas por telemóvel. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E de Maputo partimos para Bissau. A lei que proíbe a excisão na Guiné-Bissau, instituída há 7 anos, não está a impedir a prática no país desta prática que é a mutilação genital feminina. Os ativistas dizem que os familiares das vítimas, na sua maioria da comunidade muçulmana, mudaram de estratégia. Submetem as crianças à mutilação uma semana após o nascimento e a situação é preocupante. O nosso colaborador em Bissau, Lassana Kassamá, falou com a líder de uma organização não-governamental que luta contra a excisão na Guiné.
Maria Dominga Sec é presidente da ONG Sinimira Nasike, a primeira organização não-governamental que travou a luta contra a mutilação genital feminina na Guiné-Bissau.
Quando uma criança nasce, então, ao 7º dia, ao batizar a criança, aproveitam excisar essa criança. Dali eu digo que fazem duas festas numa.
Depois de muitos anos de investimentos do capital humano e financeiro no combate à excisão, Maria Dominga Sec mantém um apelo ao envolvimento de toda a sociedade guineense. E sem querer reduzir as conquistas já alcançadas, manifesta-se contudo frustrada com o facto de ainda persistir a prática nas comunidades.
É frustrante e nós, como decidimos, temos a vocação e achamos que só a Sinimira Nasike, há muitas ONG agora que fazem o mesmo trabalho conosco e pedimos todas elas, mesmo ter essa missão ou não, em qualquer parte da Guiné, quem faz um trabalho, mesmo que não é igual ao nosso, que fala, que sensibilize as pessoas sobre o perigo da mutilação genital feminina.
Para inverter o atual quadro, a ONG Sinimira Nasike adotou uma nova estratégia de combate à mutilação genital feminina, apostando sobretudo na sensibilização dos pais encarregados da educação das crianças enquanto alvos da prática.
Trabalhamos agora em colaboração com as parteiras dos centros de saúde. Quando as mulheres têm crianças do sexo feminino, mesmo que são machos, que façam essa sensibilização em todos os centros onde nós trabalhamos, nos bairros da nossa intervenção. Trabalhamos juntamente com as parteiras que estão lá, a fim de sensibilizarem as mulheres novas para que deixem de excisar as crianças.
A presidente da ONG Sinimira Nasike, a organização que luta contra a mutilação genital feminina na Guiné-Bissau, quer ainda que o Estado vigie a lei em vigor e fazer cumpri-la, envolvendo ao máximo as estruturas políticas e legislativas, neste caso os parlamentares e os governantes, na adoção de estratégias de prevenção. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Lassana Kassamá, Voz América em Bissau. Obrigado, Lassana Kassamá, que falou-nos da África Ocidental. Voltamos a descer para a África Austral para dizer que o continente africano este mês tem 3 eleições, uma em Angola, outra no Quênia e outra no Ruanda. Em Angola, concretamente, a campanha eleitoral é marcada por divergências entre os partidos políticos. Há, pelo menos, reclamações quanto ao acesso à imprensa para a promoção dos argumentos de campanha, tal como reporta o COC Mukuta.
Para a organização não-governamental ANDECA, cerca de 85% do tempo dedicado pelas televisões e rádios angolanas à cobertura da campanha eleitoral entre 23 e 27 de julho foi ocupada pelo MPLA. Luarte Beirão, vice-presidente da Assembleia Geral da ANDECA, disse que para o quadro mudar é preciso que os angolanos estejam mais atentos.
O maior desequilíbrio registado tem sido num canal que não temos encontrado assim muitos voluntários para monitorar, porque o pessoal tem preferido pegar a imprensa pública, mas o mais gritante desequilíbrio registado até agora foi na TV Zimbo. É preciso começar a ver a atitude, as pessoas têm que participar. É preciso fazer mais, é preciso engajar-se, né? Porque está a ser roubada. Está a ser roubada a soberania, né? O momento do voto é o momento onde se exerce a soberania popular. E é muito importante que esse momento não seja tão descredibilizado como está a ser.
Outra organização que também publicou seu relatório e condena a postura da Rádio Nacional de Angola e da Televisão Pública de Angola, que favorece o MPLA enquanto a Rádio Despertar vai favorecendo mais o Partido UNITA, é Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Cândido destacou na ocasião o esforço do Jornal de Angola na última semana, que vai dando igual tratamento a todas as formações políticas.
Dizia que o Jornal de Angola está no que as notícias, no que o serviço noticioso diz respeito, está equilibrado. É verdade que tem um conjunto de painéis de colunistas que vão tendencialmente manifestando-se mais favorável ao MPLA, e não vemos, na realidade, a outros colunistas, por exemplo, que manifestem alguma tendência favorável para os outros partidos políticos. De qualquer modo, no que a informação diz respeito, o Jornal de Angola está a ser equilibrado. Ao contrário da Rádio Nacional de Angola e da Televisão Pública de Angola, segundo os dados que nós temos, têm sido desequilibradíssimos, primeiro no serviço noticioso, segundo nos programas de análise da campanha eleitoral que fazem. Os painéis são tendencialmente constituídos por pessoas com manifesta simpatia ao partido no poder.
Recordo que a monitorização da ANDECA são feitas com dados das televisões públicas TPA e privada de Zimbo, bem como da Rádio Nacional de Angola, Rádio Mais, Rádio Lubito e Rádio Morena. Enquanto o Sindicato de Jornalistas Angolanos, entre públicos Rádio Nacional de Angola, Televisão Pública de Angola e Jornal de Angola, TV Zimbo, Láquia, Rádio Eclésia e Rádio Despertar, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
O presidente Donald Trump endossou uma medida que poderá reduzir drasticamente o número de imigrantes com baixas qualificações nos Estados Unidos e introduz um sistema de mérito para a atribuição de vistos de residência, o conhecido Green Card. Trump diz que é a reforma mais importante no sistema de imigração dos Estados Unidos em meio século. Esta legislação representa a nossa compaixão pela luta a favor das famílias americanas que merecem um sistema de imigração que coloque as suas necessidades em primeiro lugar e os Estados Unidos em primeiro lugar, diz.
This legislation demonstrates our compassion for struggling American families.
Os proponentes da medida argumentam que o excesso de imigrantes com baixas qualificações contribui para a redução de salários dos americanos. David Perdue, senador republicano da Geórgia, diz que podemos todos concordar que o sistema de imigração do nosso país deverá ter o objetivo de proteger os interesses dos americanos e aceitar indivíduos talentosos que vêm legalmente trabalhar e melhorar as suas vidas.
We can all agree the goals of our nation's immigration system should be to protect the interests of working Americans, including immigrants, and to welcome talented individuals who come.
A medida irá favorecer imigrantes que falam inglês, com habilidades que os Estados Unidos precisam e que sejam capazes de autossustento. Democratas e republicanos não concordam. Dizem que é contraproducente. Dizem, por exemplo, que os imigrantes sem muitas qualificações são importantes para o país, uma vez que contribuem trabalhando em fazendas, fábricas e em residências. Funcionários da Casa Branca dizem que Trump endossou a medida na tentativa de responder às promessas eleitorais. Não há, no entanto, clareza se o Congresso irá trabalhar nos próximos tempos no sentido de aprovar a referida lei. Amanhã é dia de eleições no Ruanda. Tudo indica que Paul Kagame será o vencedor.
Mais de 200 mil pessoas participaram no comício final do presidente Paul Kagame. Observadores locais esperam que ele ganhe um terceiro mandato no escrutínio sexta-feira e por larga margem. Em 2010 ganhou com 93%. Marta Akezu é apoiante de Paul Kagame.
He's a freedom fighter. He has brought us peace.
Ele é um combatente da liberdade, trouxe-nos a paz, unidade e a reconciliação. O candidato do Partido dos Verdes, Frank Habineza, realizou um comício mais discreto que atraiu cerca de 50 mil pessoas. O partido responsabilizou o governo pela baixa afluência por ter ordenado uma mudança de local. Habineza, que fundou o Partido dos Verdes como alternativa à governação de Kagame, hesita em responsabilizar diretamente o presidente.
Vimos as políticas governativas. Se algo não está bem, criticamos, mas também oferecemos alternativa para o problema, uma política. Mas não indivíduos, esses entram e saem, mas o governo, esse fica, tal como o povo.
Kagame está no poder há 17 anos e após um referendo constitucional em 2015, aprovado por 98% dos votos, ele pode permanecer no poder até 2034. Cerca de metade dos participantes no comício de Habineza ficou do outro lado da rua, fora do alcance das câmaras e dos ouvidos. Alguns disseram à Voz da América ter medo que possa acontecer, caso não sejam vistos publicamente, a apoiar a oposição. Charles Ndegam, que é apoiante de Habineza, disse que é tratado como um inimigo do país.
Mesmo aqui onde estamos, haverá pessoas que possam ser espiões. E espiões estão por todo o lado.
Dentro desta casa protegida, com as cortinas cerradas e as portas fechadas, Diana Riguara reúne-se em segredo com cerca de 15 membros do Movimento Salvação Popular. Ela diz que submeteu mais do dobro das assinaturas exigidas para ser candidata presidencial, mas que a Comissão Nacional Eleitoral rejeitou a candidatura. Riguara diz ser arriscado para alguém falar contra o governo.
It's terror of fear of the ruling party, fear of the state.
É um terror. Medo do partido no poder. Medo do Estado. As pessoas são maltratadas pelo governo, pelos que estão no poder. Kagame e o seu governo afirmam que o ambiente é de liberdade e abertura. Wellers Gassamajera é porta-voz do partido governamental.
Neste país temos mais de 32 rádios, mais de 10 estações de televisão, a maioria privadas. Temos muitas associações, sejam elas políticas, partidos ou sociedade civil. Aqui é tudo transparente.
Gassamajera diz que os opositores de Kagame usam argumentos sobre direitos humanos como desculpa para a falta de apoio entre a população ruandesa. Defensores locais dos direitos humanos dizem que as leis sobre a liberdade de expressão são fortes no papel, mas que a sua implementação precisa de ser melhorada.
E já no final, o João Santa Rita.
Hoje, neste espaço desportivo, não vamos começar com o Neymar. Já lá vamos. Vamos começar com Zinedine Zidane, é o treinador do Real Madrid. Não está satisfeito com a pré-época da sua equipa. O Real Madrid esteve a rodar aqui nos Estados Unidos, não ganhou um único jogo. Ontem voltou a não ganhar, empatou ao fim do tempo regulamentar com a seleção da Liga Americana, os All-Stars. Um golo para cada lado. Real acabou por vencer nos penaltis. Anteriormente, o Real tinha empatado um jogo com o Manchester United, que perdeu nos penaltis, e depois perdeu com o Manchester City e com o Barcelona. Zidane disse depois do jogo de ontem, perante cerca de 63 mil espectadores, que a sensação com que sai desta pré-temporada não é boa. Real Madrid tem agora 4 dias para preparar a sua equipa para a abertura oficial da época na Europa. Vai defrontar o Manchester United para a Supertaça Europeia, o jogo entre o campeão europeu e o vencedor da Liga Europa, é em Skopje, na Macedónia. Há que dizer, contudo, que nestes jogos de preparação não há aquela intensidade das competições oficiais e sempre muitas substituições, uma equipa em cada parte praticamente, e Real Madrid ainda sem Cristiano Ronaldo. Na Europa, também este fim de semana, é o início da época em Portugal, com a Supertaça Benfica-Vitória de Setúbal.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o nosso convidado é o Ali Mango, que é o secretário-geral da Juventude da UNITA. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que o relacionamento entre Washington e a Rússia conhece um momento baixo. Termina assim a emissão vespertina. Dentro de instantes, Paulo Oliveira.
Como referiu Mâncio Miguel, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Moçambique. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:35 aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 31 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia. Presidente Trump culpa o Congresso dos Estados Unidos por sanções contra a Rússia. Libertado sul-africano raptado no Mali em 2011. Dia 3 de agosto, quinta-feira, estaremos com perguntas de saúde à Doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O Sindicato de Jornalistas Angolanos e a Organização Não-Governamental ANDECA publicaram esta semana relatórios sobre a primeira semana de monitorização da cobertura da imprensa nacional das campanhas eleitorais dos partidos políticos que concorrem às eleições. Uma surpresa poderá ser o facto do sindicato ter saudado o Jornal de Angola, mas a rádio e a televisão receberam nota negativa. Coco Mukuta.
Para a organização não-governamental ANDECA, cerca de 85% do tempo dedicado pelas televisões e rádios angolanas à cobertura da campanha eleitoral entre 23 e 27 de julho foi ocupada pelo MPLA. Luarte Beirão, vice-presidente da Assembleia Geral da ANDECA, disse que para o quadro mudar é preciso que os angolanos estejam mais atentos.
O maior desequilíbrio registado tem sido num canal que não temos encontrado assim muitos voluntários para monitorar, porque o pessoal tem preferido pegar a imprensa pública, mas o mais gritante desequilíbrio registado até agora foi na TV Zimbo. É preciso começar a ver atitude, as pessoas têm que participar. É preciso fazer mais, é preciso engajar-se, né? Porque está a ser roubada. Está a ser roubada a soberania, né? O momento do voto é o momento onde se exerce a soberania popular. E é muito importante que esse momento não seja tão descredibilizado como está a ser.
Outra organização que também publicou seu relatório e condena a postura da Rádio Nacional de Angola e da Televisão Pública de Angola, que favorece o MPLA enquanto a Rádio Despertar vai favorecendo mais o Partido UNITA, é Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Cândido destacou na ocasião o esforço do Jornal de Angola na última semana, que vai dando igual tratamento a todas as formações políticas.
Dizia que o Jornal de Angola está
está no que as notícias, no que o serviço noticioso diz respeito, está equilibrado. É verdade que tem um conjunto de painel de colunistas que vão tendencialmente manifestando se mais favorável ao MPLA e não vemos, na realidade, a outros colunistas, por exemplo, que manifestem alguma tendência favorável para os outros partidos políticos. De qualquer modo, no que a informação diz respeito, o Jornal de Angola está a ser equilibrado. Ao contrário da Rádio Nacional de Angola e da Televisão Pública de Angola, segundo os dados que nós temos, têm sido desequilibradíssimos, primeiro no serviço noticioso, segundo nos programas de análise da campanha eleitoral que fazem. Os painéis são tendencialmente constituídos por pessoas com manifesta simpatia ao partido no poder.
Recordo que a monitorização da ANDECA são feitas com dados das televisões públicas TPA e privada Zimbo, bem como da Rádio Nacional de Angola, Rádio Mais, Rádio Lubito e Rádio Morena. Enquanto o Sindicato de Jornalistas Angolanos, entre públicos Rádio Nacional de Angola, Televisão Pública de Angola e Jornal de Angola, TV Zimbo, Láquia, Rádio Eclésia e Rádio Despertar, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
E agora vamos para a Guiné-Bissau. A lei que proíbe a rescisão naquele país, instituída há 7 anos, não está a impedir a prática no país. O nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassama, falou com um líder de uma organização não-governamental que luta contra a rescisão na Guiné-Bissau.
Maria Dominga Sec é presidente da ONG Sinimira Nasike, a primeira organização não-governamental que travou a luta contra a mutilação genital feminina na Guiné-Bissau.
Quando uma criança nasce, então, ao 7º dia, ao batizar a criança, aproveitam excisar essa criança. Dali eu digo que fazem 2 festas numa.
Depois de muitos anos de investimentos do capital humano e financeiro no combate à excisão, Maria Domingas Sec mantém o apelo ao envolvimento de toda a sociedade guineense. E sem querer reduzir as conquistas já alcançadas, manifesta-se contudo frustrada com o facto de ainda persistir a prática nas comunidades.
É frustrante e nós, como decidimos, temos a vocação e achamos que só a Sinimira nasce que há muitas ONG agora que fazem o mesmo trabalho conosco. E pedimos todas elas, mesmo ter essa missão ou não, em qualquer parte da Guiné, quem faz um trabalho, mesmo que não é igual ao nosso, que fala, que sensibilize as pessoas sobre o perigo da mutilação genital feminina.
Para inverter o atual quadro, a ONG Sinimira Nasike adotou uma nova estratégia de combate à mutilação genital feminina, apostando sobretudo na sensibilização dos pais encarregados de educação das crianças enquanto alvos da prática.
Trabalhamos agora em colaboração com as parteiras dos centros de saúde. Quando as mulheres têm crianças do sexo feminino, mesmo que são machos, que façam essa sensibilização em todos os centros onde nós trabalhamos, nos bairros da nossa intervenção. Trabalhamos juntamente com as parteiras que estão lá, a fim de sensibilizarem as mulheres novas para que deixem de cisar as crianças.
A presidente da ONG Sinimira Nasike, a organização que luta contra a mutilação genital feminina na Guiné-Bissau, quer ainda que o Estado vigie a lei em vigor e fazer cumpri-la, envolvendo ao máximo as estruturas políticas e legislativas, neste caso os parlamentares e os governantes, na adoção de estratégias de prevenção. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Economia convosco vai ficar o Amâncio Miguel.
A Companhia Aérea de Angola, TAG, anunciou esta quinta-feira que registrou prejuízos de 12 milhões de dólares no primeiro semestre deste ano, mais do dobro do saldo negativo do ano passado, o que diz que é resultado de dívidas de 2010. A Companhia Estatal Angolana refere que os resultados financeiros não auditados dos primeiros 6 meses de 2017 registram ainda assim algumas melhorias, apesar do prejuízo do semestre, comparado com os 5 milhões de dólares de todo o ano de 2016. Entretanto, esta companhia prevê expandir a programação entre 2017 e 2018, passando a voar 2 vezes por dia de Luanda para Lisboa, mantendo 3 ligações semanais para o Porto, isto também em Portugal, face à disponibilização de novos direitos de tráfego. Além disso, os voos de Luanda para a cidade do Cabo, na África do Sul, irão aumentar de 3 por semana para voos diários no final do mês de outubro, informou a companhia aérea TAG. A província de Manica, no centro de Moçambique, tem planos de exportar a partir do próximo ano mel para a Suíça. Uma iniciativa do projeto OI, de promotores de empreendedorismo juvenil, em 8 distritos das províncias de Manica, Sofala e Zambézia. Simone Gumbo, gestor da OI, disse que a exportação será feita pela Mozambique Honey Company, uma empresa vocacionada ao fomento, comercialização e exportação de mel, que opera na província de Manica, já estabelecida no mercado nacional. Não foram, entretanto, divulgados dados sobre o volume a ser exportado, mas sabe-se que este ano aquela região vai ter uma produção de 40 mil toneladas de mel.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado amanhã, como tem sido noticiado, será Ali Mango, secretário-geral da Juventude da UNITA.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos aqui à Voz da América em Português, onde vamos falar sobre saúde com a doutora Graça Matezinha e hoje o uso e abuso de medicamentos. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, estou bem. Estou intrigada, também esteja bem e os nossos ouvintes também.
Exatamente, e hoje vamos falar de algo que se está a tornar um grande problema mundial, que é o uso e abuso de medicamentos. E isto é o caso, sobretudo, de medicamentos que não precisam da receita médica e que as pessoas vão à farmácia, vão a um supermercado, como é aqui o caso nos Estados Unidos, e compram e depois encharcam-se naqueles medicamentos e depois ocorrem problemas. Mas não só isso, mas também até mesmo medicamentos controlados. E diz-se que o abuso destes medicamentos é tão grande que supera uma combinação da heroína, da cocaína e da ecstasy. Portanto, está a ver, doutora? Grande problema mundial que nós temos aqui.
Bem, exatamente. Nós consideramos automedicação a prática de ingerir medicamentos sem o acompanhamento ou acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. Portanto, é praticamente a pessoa ingerir os medicamentos por conta e por risco próprio. Tomar medicamentos por conta própria ou por indicação de amigos, familiares, sem nenhuma prescrição médica, tem sido bastante, bastante comum e é uma daquelas situações que é erroneamente considerada simples e inofensiva, mas que na verdade pode causar grandes danos à saúde, inclusive levar à morte. E conforme a Ana disse e bem disse, cada vez mais essa prática encontra-se no seio das famílias, não é? Ir à farmácia e dizer, olha, dói isso, dói naquilo, e simplesmente farmacêutico dar um medicamento que lá são mais indicados.
Exatamente.
Tomar um remédio sem a indicação médica, tem um risco. Porque a pessoa vai para a farmácia muitas vezes, às vezes é para um alívio rápido, então pensa que tem que pode tirar uma dor, através da ingestão do medicamento. Mas é importante lembrar que muitas vezes uma dor no organismo é um alarme para um problema, não é? E sendo um alarme para um problema, é preciso que se saiba qual é a causa do problema. Porque simplesmente fazer o uso de medicamentos sem se identificar o problema de base, mascara uma doença que muitas vezes pode ser uma doença grave, Ana.
Uhum. Doutora, portanto, isto não é só ir à farmácia e comprar um medicamento, ou neste caso, por exemplo, como acontece aqui nos Estados Unidos, doutora, muitos destes medicamentos são já de venda livre e podem-se comprar até em supermercados. E o que acontece é não só que as pessoas abusam destes medicamentos, e apesar de serem medicamentos, diz-se que quando estão no mercado livre a sua dosagem, portanto, do medicamento é um bocado inferior àquelas que são receitados pelo médico. O que é facto é que a ingestão, por vezes, de muitas pílulas tem um efeito trágico. E não só para o adulto, como também para as crianças em casa.
Não só para o adulto, como para as crianças. Outro aspecto, Ana, é que muitas vezes as pessoas, no geral, não têm conhecimento das reações adversas resultantes de um determinado medicamento. E podem ingerir um medicamento que lhes causa uma reação adversa, que pode ser desde reação adversa ligeira até grave. Então, aí é um outro problema. O outro problema é que os medicamentos podem criar interação com outras substâncias, como é o caso do álcool ou outros medicamentos que a pessoa esteja a tomar, inibindo ou aumentando o efeito desse medicamento, o que não é bom. E também há medicamentos que criam dependência. Então é preciso ter muita atenção, só toma uma vez e sem se aperceber vai criando uma dependência por esse medicamento. E quando nós falamos dos antibióticos, a situação torna-se mais grave ainda e mais preocupante, porque o uso inadequado de antibióticos, seja em termos do horário, o desfasamento do período de toma dos medicamentos, ou então de uma das quantidades em que a pessoa toma, pode levar à criação de resistência para uma determinada bactéria. Ou um determinado agente infeccioso. Então, por isso mesmo é importante que a pessoa tome os medicamentos na quantidade certa, na dose certa, no período certo, que é para evitar essas resistências aos antibióticos.
Exatamente, que é uma das coisas que nós vemos assistindo nestes últimos anos e décadas, é a resistência cada vez maior das bactérias aos medicamentos que nós usamos para combater determinadas bactérias. E, por exemplo, a questão da malária é uma dessas. E muitas vezes as pessoas vão ao mercado e compram estes antipalúdicos ou antimaláricos, cuja data já expirou, portanto já não tem efeito, mas ao mesmo tempo tem alguma substância que vai causar problemas às pessoas. Doutora, em termos médicos, como é que os médicos combatem este abuso de medicamentos?
Olha, Ana, a primeira coisa é que as pessoas têm que estar conscientes que a ingestão de medicamentos por conta própria não é uma boa prática, não é? E do lado dos profissionais de saúde é importante que essa mensagem seja passada de cada vez que nós temos o contato com os nossos pacientes. Temos que desencorajar a automedicação e o uso abusivo dos medicamentos. Infelizmente, a indústria farmacêutica está cada vez mais independente, então não há ações específicas para com as farmácias, mas sempre que possível os governos, os ministérios de saúde têm que ter a mesma abordagem com as farmácias para limitar a disponibilidade dos medicamentos. O medicamento tem que ser mediante uma prescrição médica, tem que ser mediante uma prescrição médica e tem que haver acompanhamento médico para poder ser dispensado. Então, é isso que tem que ser feito para evitar o uso abusivo dos medicamentos.
Não só o uso abusivo, como o uso indevido de medicamentos que depois criam resistência. As pessoas criam resistência a esses medicamentos e ao que eles podem fazer de bem. E os antibióticos é, de facto, como mencionou, está nessa categoria. Doutora, mas por exemplo, nós temos uma dor de cabeça e nós temos em casa ibuprofeno. Há problema em tomar isso? Sem receita médica?
Ana, teoricamente não há problema em tomar ibuprofeno para aliviar a dor de cabeça, não é? Porque o ibuprofeno é um analgésico. Mas é importante, mais uma vez, que identifique a causa da dor de cabeça, porque a dor de cabeça não aparece assim, por si só. Pode ser devido a estresse, pode ser devido a um outro problema que está por detrás. Então, a pessoa pode tomar, pode ter o alívio imediato, mas depois disso tem que dirigir a uma unidade sanitária para poder ter... para poder fazer outros exames e poder ter um acompanhamento mais de perto com um profissional de saúde. Por exemplo, algumas vezes as pessoas tomam ibuprofeno porque têm uma dor de cabeça. Mas por trás disso tem problemas, sabe, pode estar relacionado a problemas da visão. O ibuprofeno não vai resolver os problemas da visão, não é? Então é preciso que vá para o hospital e depois fazer todas as consultas necessárias até identificar-se e tratar-se a causa de base. Então, tomar ibuprofeno só não é a solução do problema.
Doutora, vamos encerrar, mas eu vou-lhe pedir, como médica, qual é a mensagem que deixa para todo o nosso auditório em termos da medicação?
Olha, primeiro, Ana, eu ia recomendar aos nossos queridos ouvintes que sempre, na medida do possível, têm que fazer o uso de medicamentos prescritos pelo médico. E segundo, é preciso seguir corretamente a prescrição médica, respeitar as doses e os horários. Isso é muito importante. E no caso de haver alergia a alguma medicação, tem que informar o médico durante o atendimento e também não evitar usar medicamentos indicados para outras pessoas, porque o que serve para mim não necessariamente serve para a Ana. Então, para cada paciente existe um medicamento específico e a pessoa tem que respeitar isso. Não é porque funcionou com a Ana que vai funcionar com a Graça. Então, essas seriam as principais recomendações que eu deveria deixar. E sempre que houver um problema de saúde, naturalmente, dirigir-se a uma unidade sanitária para poder resolver o problema de saúde.
Ou então, se quiser perguntar à doutora Graça, aqui estamos à disponibilidade dos nossos ouvintes para responder a perguntas que possam ser respondidas através da rádio. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos, vamos desejar a todos uma boa semana de saúde. Também para si, doutora Graça, e como se diz, por aí, estamos juntas.
Obrigada, Ana. Obrigada, queridos ouvintes. Voltamos a falar desses 7 dias e até lá, cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que temos, e estamos juntos.
Vamos ficar agora com a música, vamos ficar com o tema Make Move, de Macavel.
Macavel in the building, wanna see people get up, put your hands on stop. Master Gals in the building, we wanna see people get up, make a move in this club. Machiavelli in the building, we wanna see the people get up, put your hands on stop. Master Gals in the building, we wanna see people get up, make a move in this club.
Minha vida make move, a minha vida make money. Machiavelli's life so funny. Charuto cubano, damas o meu cano, não me engano quando entro todo o people grita. O rei está a chegar, Machiavelli está no trono, Filipano está a chorar. Chora quem não tem para mim dinheiro, não faz falta. Armado e milionário, te transformo no meu bar. Entro na discoteca, pego uma boneca. As damas mais bonitas aqui chupou uma beca. O ambiente está fodido, o DJ é bombar. As damas no meu estilo, põe a máquina a funcionar. Rabola, rabola, o Igor está a gostar. O nosso som está a bater, uma sagal a arrebentar. Follow me, we gotta move, no stop. Luana, everybody, make a move in this club. Yeah! We wanna see you people get up, put your hands on stop. Master Gals in the building. We wanna see you people get up, make a move in this club. Machiavelli in the building. We wanna
wanna see the people get up, put your hands on stop, master cows in the game. We wanna see the people get up, make a move this club.
My nigga, stand up with respect. I'm a general, VIP, super member, sugar long. Yeah. Then the farmer, wait the down. I bon ya flow, bin ya flow, bon ya rap in marijuana. I'm a master, the West Coast superstar, master Gauss, I'm a hustler. You know my story, my Deus na glory. A nigga rap, so my Deus, co profeta Mateus. Nigga, follow me. Sit the sun in your guns, put your hands in the head. I'm a spirit long time.
So crazy.
I'm a spirit long time.
Put your hands in the head. Macavella, master Gauss, make a party in this club. Put your hands in the head. Rapaz, Cuba, Yura, Kusali, boy, El Samba. Macavella, in the building. We wanna see the people get up, put your hands on stop. Master Gauss in the building. We wanna see the people get up, make a move in this club. Machiavelli in the building. We wanna see the people get up, put your hands on stop. Master Gauss in the building. We wanna see the people get up, make a move in this club.
No som pega o brilho, niggas, tudo fica mudo.
Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 3 de agosto de 2017. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o relacionamento de Washington com a Rússia conhece um momento baixo histórico e muito perigoso e culpou o Congresso pela situação, um dia depois de ter assinado de contragosto uma lei que impõe sanções económicas contra Moscou. O Congresso aprovou as sanções por imensa maioria na semana passada, deixando Trump sem muitas opções, além de validar a legislação, embora venha expressando há tempos o desejo de melhorar as relações com a Rússia. Um sul-africano raptado pela Al-Qaeda no Mali em 2011 foi libertado, anunciou hoje o governo sul-africano. Stephen McGowan foi libertado no dia 29 de julho de 2017. Estamos muito felizes com a sua libertação, disse a ministra sul-africana de Estrangeiros, em Pretória. A ministra explicou que McGowan foi submetido a um exame médico de rotina, mas não avançou quaisquer detalhes sobre as circunstâncias da sua libertação. McGowan foi raptado em Timbuktu, no norte do Mali, no dia 25 de novembro de 2011. O rapto foi reivindicado na altura pelo jihadista Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. Os ruandeses vão amanhã, sexta-feira, às urnas. Acredita-se que o presidente Paul Kagame irá ganhar folgadamente um terceiro mandato. 9 dos 11 partidos políticos restantes apoiam Kagame, mas há outros candidatos na corrida. Frank Habineza, do Partido Verdes, Diana Riwagara, do Movimento Popular de Salvação, tentou sem sucesso candidatar-se à presidência da República no Ruanda. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O direito do povo iraniano à liberdade religiosa continua a ser violado. O Centro para os Direitos Humanos do Irão noticiou abusos recentes envolvendo indivíduos de credos diferentes. Desde junho, um tribunal revolucionário em Teherão decretou longas sentenças de prisão a pelo menos 11 cristãos convertidos, bem como ao antigo dirigente da Igreja Pentecostal Assíria no Irão, que foram considerados culpados de crimes contra a segurança nacional após julgamentos que não tiveram os princípios básicos. Entre os 11, estava o pastor Youssef Nadarkhani, condenado a 10 anos por ter organizado igrejas em residências e pregado o que as autoridades referiram como sendo cristianismo sionista, e Victor Bet Tamrash, antigo dirigente da Igreja Pentecostal Assíria. Segundo o centro, a comunidade cristã, e em particular a comunidade convertida, enfrenta um estado de perseguição e discriminação sistemática. O centro informou ainda que em julho o Conselho de Teólogos Sunitas do Irão, que representa os clérigos, baseados nas províncias do Nordeste de população curda, suspenderam as operações em resposta ao clima de intimidação e medo infligido pelo Ministério dos Serviços de Informação. Os sunitas são a maior minoria no Irão de maioria xiita e estão submetidos a intimidação e perseguição pelas autoridades. Os Baha'i não são reconhecidos como minoria religiosa ao abrigo da Constituição iraniana e são sujeitos a intimidação constante, interrogatório e detenção. O Irão encarcerou desde 2008 7 dirigentes da comunidade Bahá'í. O governo usa a retórica anti-Bahá'í nas declarações oficiais e as autoridades desencorajam o emprego do Bahá'í e frequentemente restringem ou encerram as respectivas empresas. Para além disso, o centro informou que o elemento detido da ordem iraniana Sufira Gonabadi, que sofre de doença cardíaca, tem sido recusado tratamento médico fora da prisão, apesar da deterioração do seu estado de saúde. Condenado ao exílio em Bandar Abbas por crime alegadamente cometido pela seita, Shamsi Reizan encontra-se na cadeia desde janeiro de 2017. Igualmente, em julho, as autoridades bloquearam os sítios da internet pertencentes à ordem para que a sua presença no espaço cibernético fosse apagada. No início deste ano, o vice-presidente Mike Pence afirmou que a proteção e promoção da liberdade religiosa é uma prioridade da política externa da administração de Trump e insistiu em que os Estados Unidos vão falar em nome de todos que sejam perseguidos pelos seus credos. Sob o presidente Donald Trump, Pence sublinhou, a América vai continuar a defender a liberdade religiosa de todos os povos, de todos os credos no mundo. Foi um editorial feito entre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português de quinta-feira, 3 de agosto de 2017, chega agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje. Se Sérgio Votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.